Oi, pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma celebração da Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Muito bem. Hoje é um dia duplamente especial. Hoje a gente inicia uma nova série aqui na Ibira com o tema Família. E segundo, domingo agora, a gente celebra o Dia das Mães. Então, é duplamente especial. E é especialmente especial, para usar o pleonasmo, né? Porque aqui na Ibira, graças a Deus, a gente tem muitas mães. E acontece que cada ano tem novas mães. Algumas mães da Ibira estão com o nenenzinho no colo pela primeira vez, essa vez, celebrando o Dia das Mães de um jeito bem especial. E outras, felizes que estão com filhos, sempre produzindo mais filhos. Então, graças a Deus por isso, né? Então, a reflexão de hoje é inspirada nelas, nas mães. Nem poderia ser diferente, né? O tema família. No Dia das Mães, falamos das mães. E o título da nossa reflexão de hoje é A Mão que Balança o Berço. A gente vai falar um pouquinho na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nosso texto base vai ser o verso 1 ao verso 7, se você já quiser ir localizando. 2 Timóteo 1, verso 1 ao 7. Mas vamos começar com uma oração especial pelas mães e pela nossa reflexão de hoje. Se você pudesse juntar a minha nessa palavra de oração. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, te agradecer pelo teu amor. Te agradecer que na tua infinita sabedoria o Senhor achou que a maneira ideal e perfeita de nós virmos para esse mundo seria através do ventre de uma mãe. Nós te louvamos pelas nossas mães, te louvamos pelo modo lindo que o Senhor desenhou para que nós humanos pudéssemos vir à vida e reproduzir essa parte da tua imagem que é gerar vida. Pai, obrigado pelas nossas mães e por todas as mães que nós temos em nosso meio. Nós pedimos agora a tua graça especial, que o teu Espírito nos ilumine, nos abra o entendimento para a tua revelação, para que a gente possa entender a tua palavra e através dela a gente possa estar mais próximos do Senhor. É a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, família indefesa é o tema da nossa série. E eu queria começar, antes de entrar propriamente na mensagem sobre as mães, dar um contexto para a nossa série. Existe aí um movimento, há uns 5, 6 anos atrás, que tomou assim a rede de evangélicos do Brasil e extrapolou até para além da família blindada, essa ideia do casamento blindado, da família blindada, de que nada nos atinge, nós vamos nos fechar aqui no nosso Forte Apache. Na minha época tinha Forte Apache, acho que agora não tem mais, mas nosso bunker blindado aqui e nada vai nos atingir. E isso meio que tomou o imaginário nacional. Essa visão, assim, da família blindada e feliz, aquela família que a gente fala família margarina, né? Família de comercial, assim, de margarina, aquela família que o arroz nunca queima, sabe? Sempre tá sorrindo, sempre tá tudo bem. Mas essa visão, essa percepção, esse modo de ver a família, ele traz alguns desafios. O principal deles talvez seja a realidade. Porque a realidade mostra que a família é falha. E mostra famílias que falham. E mostra que famílias têm falhas. Então essa ideia da blindagem nem sempre se compara com a realidade. E como a gente tem essas expectativas, fica talvez aí um questionamento, uma ansiedade de como que a gente resolve isso. E esse é um pouco do desafio da nossa nova série. Ter um olhar para a família com o pé na realidade dos nossos dias e dos nossos tempos. Então esse vai ser o nosso desafio. Orem por nós. E por onde a gente começa esse desafio? Bom, se é Dia das Mães, só tem uma resposta certa, né? A gente começa falando da figura materna, das mães. Aí alguém mais tradicionalista, assim, aquelas pessoas que têm uma história de igreja, aquela pessoa que ainda vai de terno e gravata, assim, pode falar, mas poxa, mas se a gente acha que o homem é o cabeça, é o chefe, por que a gente vai começar falando das mulheres? O motivo é simples. Se você for lá em 1 Pedro 3,7, ele fala para os homens tratarem as mulheres com honra. Então é isso que a gente quer fazer, tratar com honra e dar a elas a primazia de iniciarmos a série falando delas. Nada mais correto e nada mais justo para o homem que é sábio. Os outros eu não sei, mas se você for sábio, vai ser por aí. Recentemente eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre favoritos na família. Sempre tem essa pergunta. Quando você tem mãe, você tem filhos. E qual que é o filho favorito? Qual que é a filha favorita? E uma pessoa que eu ouvi, e aí eu comecei a imitar, porque fez sentido para mim. Falou assim, ó, aqui em casa a gente já tem uma pessoa favorita. E os filhos têm que saber que tem uma pessoa favorita. E não é nenhum dos filhos. A pessoa favorita aqui de casa é a mamãe. Sempre é a mamãe. Ela tem a vez. Então o título da reflexão de hoje chama-se A Mão que Balança o Berço. De onde vem
essa expressão. Talvez você já tenha ouvido a expressão e não saiba muito bem de onde ela vem. A expressão completa é assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Não sei se vocês já ouviram essa frase. De onde vem? Bom, tem um filme lá da década de 90 que tinha esse título, A Mão que Balança o Berço. Um filme bom que eu recomendo. Mas a expressão vem de um poeta do século XVIII chamado William Ross Wallace. Ele era filho de um pregador presbiteriano, amigo do Edgar Allan Poe, um outro poeta famosíssimo. Pouca gente conhece esse autor e pouca gente até conhece o poema como um todo. Mas a frase com que ele termina cada estrofe do seu poema ficou conhecida e ficou meio que um dito popular. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E o poema é muito legal, a gente não vai ter tempo de entrar nele aqui agora. Mas basicamente ele começa falando assim: abençoada seja a mãe. E ele começa a falar de como ele pede que Deus as abençoe, porque elas são pessoas belas, mais fortes. Elas são cheias de graça, mais poderosas. E em dada estrofe ele fala que elas têm uma missão que é divina, é dada por Deus, de manter os corações dos seus filhos e filhas abertos para a voz do Criador. Então essa é a visão que o William sugere nesse poema. E é muito interessante a nuance do que ele traz, porque ele fala que maior que o poder de governar, maior que o poder da espada, é o poder de formar quem governa. É o poder de colocar caráter e formar a personalidade daqueles que vão ter a espada na mão. Pensa nisso, para você entender um pouco da profundidade que traz esse tema. Aí no nosso dito popular, a gente tem aquela frase: por trás de todo grande homem, tem sempre uma grande mulher. E eu creio que o autor desse poema, o Williams, que ele concordaria e responderia sim, e essa mulher seria a sua mãe. Então a reflexão de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. Três maneiras a gente vai refletir hoje que a mãe de fé exerce esse poder, exerce essa força que esse poema sugere. Então vamos abrir lá, se você já achou, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 7. E a gente vai se concentrar no verso 5, mas a gente vamos ler tudo para dar um contexto. Então começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Ele está falando para Timóteo. Noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Muito bem, na última série a gente falou um pouco sobre literatura bíblica, né? Livros históricos, livros poéticos. Esse aqui também tem um nome. Esse tipo de escrita a gente chama de epístola, que é só um jeito muito chique de dizer uma carta. Basicamente, isso aqui foi uma carta. E eu sei que, hoje em dia, acho que até contra a lei você ler a carta de uma outra pessoa, né? Não pode fazer isso, né? As cartas são invioláveis. Mas quis Deus que a gente tivesse acesso a essa carta para o nosso entendimento e edificação. Então, por isso mesmo, ele começa no verso 1 falando o de e o para, que é o que toda carta tem que ter. De apóstolo Paulo para Timóteo. E no verso 2 ele faz uma saudação, logo na sequência, né? Graça, misericórdia e paz. E aí, no verso 3 e 4, ele fala mais ou menos o clima em que ele está escrevendo a carta. Ele vai falar: dou graças a Deus, então ele está grato. E ele fala: lembro-me de suas lágrimas, então ele está lembrando de algo afetivo entre os dois. E ele fala que deseja vê-lo para que a alegria seja completa. A gente diria que ele está expressando aqui saudade mesmo de ter Timóteo por perto. Então você vê que é uma carta bem pessoal. Ele está não expressando assim como quem fala: olha, tenho orientações para você. Ele está falando com um amigo, com alguém que é próximo dele, com alguém que ele tem uma ligação afetiva. Então ele faz uma nota pessoal aí. E aí quando ele fala no verso 5, recorde-me de sua fé não fingida, e ele cita a avó e cita a mãe de Timóteo, a quem ele diretamente responsabiliza pela fé que Timóteo tinha e que ele via em Timóteo. Então é interessante que aqui no 5, ele traz uma nota pessoal de amizade, de intimidade e de conhecimento. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, nós não somos estranhos, eu conheço você, eu conheço sua família e eu conheço a sua história. Então eu posso dizer essas coisas para você. E aí nos 6 e 7 ele fala, por esta razão, ou seja, porque eu te conheço, porque você é meu chegado, então eu posso te passar algumas orientações. E aí ele segue a carta adentro, passando as orientações que ele pretende passar para Timóteo. E aí a carta segue. Mas como eu já disse, a gente quer se concentrar apenas no verso 5, que fala assim, ó. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Legal que ele não fala só sua mãe e sua avó, ele menciona os nomes. Ele fala nominalmente. Então você pode pensar assim, mais para frente ele vai falar do dom que Timóteo tem, mediante a imposição das minhas mãos, ele fala. Aí você fala assim, bom, então a gente pode perceber que Paulo tinha grande estima, grande respeito por Timóteo, e ele via em Timóteo assim, tipo, Timóteo é o cara, entendeu? Timóteo é um cara que é ponta firme, eu posso contar. E aí você pensa, bom, imposição das minhas mãos, então você tem essa visão de que Paulo talvez ache que Timóteo é o cara, porque afinal de contas ele foi discípulo do grande apóstolo Paulo. Mas o próprio Paulo corrige, né, quando ele traz o verso 5, que não, que Timóteo era o cara porque ele era a cara da mãe dele, ele era a cara da avó dele. Isso que fazia ele ser o cara. Então a primeira coisa que a gente percebe sobre a maneira que a mãe de fé exerce poder é que a mãe de fé exerce poder pelo exemplo. Paulo foi o mestre de Timóteo, mas Lloyd e Eunice foram aquela mão que balançou o berço dele quando era pequenininho. Elas criaram nele o fundamento, a base, o caráter sobre o qual Paulo pôde construir o grande pastor que Timóteo se tornou. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo aí em Atos 16, 1 a 3, que ele destrincha um pouco essa história e esse momento em que o apóstolo Paulo encontra Timóteo. Fala assim, Atos 16, 1 a 3. Chegou a Derbe, falando do apóstolo Paulo, e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio, olha só, davam um bom testemunho dele. Quando Paulo o conhece, ele já era uma pessoa de quem se dava bom testemunho. E ele fala que a sua mãe era uma judia mais convertida. Ou seja, ela via em Cristo a pessoa do seu Messias. E aí é interessante porque o verso 3 fala que Paulo, querendo levá-lo na viagem, ou seja, Paulo estava entrando numa viagem missionária e ele viu em Timóteo qualidades tais que ele quis levar Timóteo com ele. Agora, isso é especialmente interessante se você olhar o capítulo 15 no finalzinho, quando Paulo, o grande teólogo, apóstolo, mestre, que chegou em Listra e já encontrou em Timóteo um homem de fé, teve uma briga com um amigo dele chamado Barnabé. Então, é interessante que o capítulo 15 vira para o 16 com essa briga. Eles se desentenderam de tal maneira que eles se separaram. E por que eles se desentenderam? Por causa de um cara chamado Marcos, que tinha ido com ele numa viagem anterior. E naquela viagem, o que ele fez? Ele se esmoreceu, desanimou e saiu, largou a viagem para trás. Tipo, não dou conta, não quero mais saber. E aí Barnabé queria levar Marcos de novo e Paulo falou, não, de novo não. Ele já caiu fora da outra vez, eu não vou levar ele de novo não. E eles se desentenderam de tal modo que se separaram. E aí vira a página e Paulo dá de cara com quem? Com Timóteo, que já era uma pessoa de valor, firme na fé e com um testemunho reconhecido por toda a comunidade. Então, de novo, se Paulo pôde construir um legado pastoral na pessoa de Timóteo, um legado teológico, é porque Paulo encontrou nele primeiro um alicerce firme de valores e princípios que foi estabelecido pela sua mãe e pela sua avó. Elas deram o exemplo. Aí você vai perguntar, Paulo, mas como que esses valores e princípios foram definidos? Isso é sempre uma pergunta nos dias de hoje. Interessante que fala que ela era uma judia convertida a Cristo. A gente vê que a mãe de Timóteo, ela tinha uma cosmovisão bíblica, ela tinha um modo de ver o mundo que contemplava a existência de Deus. E ela deve ter ouvido e lido esse texto que a gente vai ler aqui agora milhares de vezes. Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E ela deve ter repetido isso muitas vezes para o pequeno Timóteo enquanto ela balançava o bercinho dele. E ele cresceu com essa visão, com essa percepção da realidade, de que a realidade derivava de um Deus verdadeiro e criador. Então Timóteo aprendeu pelo exemplo da sua mãe, que havia um Deus criador, que é quem define valores e princípios.
O desafio de ser exemplo, o desafio para as mães hoje, é desejar o bem para o filho, mas aquele bem que ela não quer fazer. Desejar que o filho seja alguém que ela não está disposta a ser e dar o exemplo primeiro. Esses dias eu vi uma pesquisinha e um artigo na internet falando de o que você quer que seu filho seja. Para que você está criando seu filho? Para ser inteligente, rico, famoso? Ou para ser bom? Para ter bom caráter? Se você pudesse escolher apenas uma dessas coisas, qual seria? Riqueza? Fama? Sucesso social ou bom caráter? Talvez você tenha que pensar sobre isso um pouquinho. Mas eu vou te dar uma dica do caminho para ir com essa pergunta. Se uma pessoa é muito inteligente, mas ela é má, a capacidade de maldade que ela vai ter vai ser infinitamente superior. Então talvez seja importante essa questão de valores como bondade, generosidade e amor. Talvez as mães hoje sejam impulsionadas pela nossa cultura a correr atrás de dinheiro, carreira e colocar satisfação pessoal acima da maternidade. E eu não pretendo aqui tentar dizer para as mães o que elas têm que fazer. Eu não pretendo dizer para você, viva sua vida assim ou viva sua vida assado. Não é meu papel fazer isso. Mas o que a Bíblia sugere nesse texto que trata da vida e da educação e formação de Timóteo é que o papel da mãe foi fundamental em formar a pessoa que ele se tornou e que certamente Eunice e Lloyd fizeram algumas escolhas que priorizaram a formação do caráter de seus filhos. A missão da maternidade foi posta acima de outras missões de satisfação pessoal. E aí eu falei do filme A Mão que Balança o Berço, de 1991. E o filme traz um pouco isso. É um filme que eu gosto muito. É um filme antigo. Mas essa mãe vai atrás de várias coisas que as mulheres modernas estão no seu direito de ir atrás. E ela coloca dentro de casa para cuidar do filho uma outra pessoa, que foi quem balançou o berço do neném. E posso dizer para você que é um thriller, é um suspense, é o quê? É um filme de terror quase. Terror familiar? Tem essa categoria? Eu não sei. Mas é o que virou. Assistam se você puder. Eu não sei se está aí nas plataformas, mas vale a pena você ver. Não vou dizer se tem um final feliz, mas é aterrorizante o final. Mas olha que interessante. Mais adiante, no capítulo 3, Paulo fala algo que toca os nossos dias diretamente, que é o que a gente vai ver no segundo ponto, que a mãe de fé exerce esse poder, essa força, pelo ensino. 2 Timóteo 3, mais umas páginas para frente, aí se você está no papel, ou mais uns cliquezinhos para frente, no verso 1 ao 5 fala assim, mesma carta que Paulo está escrevendo, ele fala, saiba disso para Timóteo. Nos últimos dias, olha que interessante, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, aqui já fala de família, né? Ingratos, ímpios, verso 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, não acabou ainda. Verso 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui aquele elemento da existência de Deus, né? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. É a recomendação de Paulo. É interessante a lista de coisas que são o resultado de crianças, de pessoas que crescem sem esse alinhamento com os valores e princípios que vêm do Criador. É isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Olha, fuja dessas coisas. E aqui diretamente no 3 ele fala sem amor pela família. Então sobre o tema nosso, o verso 3 aqui fala bem forte. Mas é curioso que Timóteo, e aí que é o detalhe, pela sua educação, está separado desse cenário de homens que são assim. E aí reforçando esse segundo ponto de que a mãe de fé exerce o poder pelo ensino. Mas que ensino? Vamos dar uma olhadinha? 2 Timóteo 3, seguindo no 14 e no 15, fala, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Aprendeu, né? Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, e aqui quando ele fala de quem aprende, ele fala, ah, do Paulo? Não, ele fala, desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. Primeiro ele fala, permaneça nas coisas que você aprendeu. Isso aqui é interessante, porque a gente às vezes tem essa ideia de que se a mãe fizer tudo certinho, é inevitável que o filho vai ser aquela pessoa maravilhosa. Mas se fosse assim, não seria necessário ele falar permaneça para Timóteo. Existe, é claro, o fator da responsabilidade pessoal. Não é a sua educação somente que vai trazer para o seu filho um bom caráter ou a salvação. Ele tem escolhas pessoais que ele precisa fazer, inclusive em relação a se ele quer ou não viver a vida dele de acordo com os valores que o Criador nos dá. Importante dizer isso, porque também na outra ponta dá esperança para aquelas pessoas que muitas vezes não cresceram em um lar em que a mãe e o pai deram uma educação de acordo com os valores do Criador. E essas pessoas acabam sendo alcançadas por Deus de outras formas. Então tem essa questão da responsabilidade pessoal. Tem um texto que fala e reforça, porque desde criança você conhece, né? E aí as pessoas vão logo para Provérbios 22:6. Quem é mais, tem mais tempo aí de caminhada com Deus vai lembrar. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dela. As pessoas às vezes confundem que isso é uma promessa, e não entendem que é um princípio. Isso é um princípio de vida. Mas aí, segundo os objetivos que você tem para ela, diz o provérbio, e que objetivo seria esse? Bom, é aquilo que Paulo responde aqui falando para Timóteo. Ele fala, sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, sábio para a salvação. Essa é a finalidade última da educação. E aqui, eu não tenho tempo para abrir esse leque, é um leque muito extenso, mas eu vou sugerir para você que conecte nas nossas redes sociais lá, a gente tem os podcasts, eu acho que está no YouTube também, uma palestra do Joel Gracioso. Se você está nos podcasts, é um episódio bônus que está entre o 27 e 28, tá? Vai facilitar a sua vida. E ele vai falar bastante sobre essa questão da finalidade última da educação. E eu não tenho como abrir isso aqui agora. Mas enfim, o texto aqui é claro, né? Para se tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí a pergunta é, mãe, como anda a sua leitura bíblica? Como anda seu tempo com Deus? A pergunta mais básica, né? Porque se esse poder da mãe de fé vai ser exercido através do ensino e o ensino das escrituras sagradas, você precisa saber, conhecer e dominar aquilo que você vai ensinar. E hoje, muitas pessoas não têm essa ligação. Elas acham que elas podem terceirizar a maternidade. Porque aí tem a babá que cuida, tem a escola que ela acha que educa, mas talvez ensina. Não dá para falar sobre essa distinção das duas palavras hoje. Mas vai terceirizando, porque ela tem outros alvos, outros objetivos. E nessa terceirização, a mão que balança o berço acaba sendo outra. E às vezes os resultados não são aqueles que talvez ela esperasse. Então, para exercer o poder pelo ensino das escrituras sagradas, você quer que a própria mãe seja diariamente ensinada pelas escrituras sagradas. Não negligencie isso, mães e pais também, mas a gente está falando para as mães hoje, né? Finalmente, terceiro ponto, terceira maneira que a mãe de fé exerce esse poder. E agora talvez algumas de vocês vão ficar um pouco assustadas, mas é adotando mais filhos. Talvez algumas mães não tenham condições de serem mães biológicas e podem adotar, mas não é bem isso que eu estou falando. Eu estou falando da possibilidade de expandir o seu círculo de influência positiva para além dos seus filhos biológicos. E eu sei que eu não expliquei ainda, tem gente já pensando, você está doido? Os que eu tenho já estão me deixando loucos, né? Mas olha o que fala lá no texto que a gente abriu lendo, que é 2 Timóteo 1. No verso 2, apóstolo Paulo fala, Timóteo, meu amado filho. Mas a gente já leu lá em Atos que Paulo não era o pai biológico de Timóteo. O pai biológico de Timóteo era um homem grego. Então, como que pode? Quando a gente fala em família, nossa mente vai logo para aquela família tradicional brasileira, né? Tipo a grande família daí do seriado de TV. Mas a realidade, e aí que a coisa pega, é que muitos, por opção ou até por desconhecimento, têm experimentado uma vida de família que não corresponde com aquela que é a visão dos valores que o Criador nos deu. Hoje, muitas famílias são famílias não tradicionais. São famílias, como a gente falou no começo, aquelas famílias que, na ótica do que Deus planejou, famílias que falham, famílias que não têm nada de margarina, como a gente comentou. O quadro é grande de crianças órfãs, abandonadas. Basta você andar pelas ruas de São Paulo e ver quantas crianças você encontra por aí. A realidade de pais e mães que estão no segundo, terceiro, até quarto casamento. Famílias com dois pais, famílias com duas mães. E o que eu estou falando aqui não é nem uma crítica e nem uma apologia. É apenas uma constatação da realidade dos nossos dias, dos nossos tempos. É assim que as coisas são. Essa é a realidade. A gente vive aqui e por que Deus colocou a gente aqui em Moema, um lugar tão denso, mas também com IDH alto e também com a incidência de famílias não tradicionais tão grande. Ah, a gente há de se perguntar isso. Tem algumas igrejas que, tristemente, pegam essa ideia da família blindada e blindam a igreja para a realidade das famílias não tradicionais, como se elas não existissem. Enfiam a cabeça dentro da areia, como se fosse um avestruz, e não enxerga. Ou fecha a porta, faz de conta que o mundo é cor-de-rosa e vida que segue. Mas e aí? Qual seria a melhor resposta para essa situação? E a gente aqui da Ibira, a gente faz o que com isso? Bom, Paulo chama Timóteo de seu filho amado. Talvez Paulo foi a referência de pai de fé que Timóteo não tivesse, talvez, no seu pai grego. Mas hoje é dia das mães, não é dia dos pais, né? Então vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 12, no verso 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50. Diz assim o texto. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus surpreende a eles e faz uma pergunta. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Basicamente, em Jesus, as suas definições de família acabaram de ser transformadas, ressignificadas, para usar uma expressão da moda. Mais para frente, no texto de João, capítulo 19, 25 a 27, a gente tem a cena do último suspiro de Jesus. Ele está literalmente pendurado na cruz. E o texto fala que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Já viu a expressão as três Marias? Aqui estão elas, juntas. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, está aí o seu filho. E ao discípulo, está aí a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Jesus ressignifica aquilo que a gente entende por família, pensando apenas em família biológica, e ele abre um leque muito maior. Na Igreja de Cristo, todos nós podemos encontrar família. Somos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs. E aí, pouca gente aqui conhece a minha história. Eu já tentei explicar para alguns, não deu muito certo. Mas eu vou tentar explicar aqui publicamente, eu não sou muito de fazer isso. Mas olha só, vê se você acompanha. Eu sou o mais novo da minha mãe. Eu sou o único do meu pai e da minha mãe. E eu sou o mais velho do meu pai. E eu não vou nem tentar começar a explicar para você quantos irmãos eu tenho de cada lado, tá certo? Porque ia ser muito complexo. Alguém falou, é verdade. Eu cresci sem referência dessa família, segundo o plano de Deus. Não é que eu não tive família, não é que eu não fui amado. Graças a Deus eu fui. Muitos outros eu sei que não são. Mas eu encontrei acolhimento, eu encontrei esse espírito de adoção que eu falei da mãe de fé na igreja, na família de Deus. Ali eu tive não uma, mas muitas mães. Eu lembro de uma vez na Igreja Batista de Interlagos. Alguns aqui da comunidade conhecem. Teve um sabadão lá, fizeram a festa do Dia das Mães. E eu levei minha mãe. E achei que ia ser legal, uma oportunidade dela ouvir o evangelho. E rapidamente, as irmãs da igreja, a gente chamava naquela época de departamento feminino, elas cercaram a minha mãe num canto lá e começaram a falar para ela coisas que eu não queria que elas tivessem falado, né? Seu filho faz isso, ele é assim, ele é assado. Mas elas estavam falando assim, rindo e alegres, falando assim, olha, mas você pode ficar tranquila, viu? A gente quer que você venha quando você quiser vir aqui, que você frequente, mas fica tranquila, porque você é a mãe dele. Mas ele tem muitas mães aqui na igreja, todos nós somos mães dele. E aquilo me deu uma alegria, embora a vergonha das coisas que elas estavam contando, das coisas que eu aprontava. Mas basicamente é isso, eu tive muitas mães. Tive também muitos pais. Tive também muitos irmãos. E a minha família hoje é fruto dessas referências que eu pude ter por ser adotado por essas mulheres que me tomaram como seus próprios filhos. E aí você pode perguntar, e como é que se dá essa adoção? É de papel passado? Como é que é isso aí, né? Vamos para um texto de Gálatas 4 para explicar melhor. Gálatas 4, verso 4 e 5 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Claro que quando ele fala de Deus enviou seu filho, ele está falando do nosso Senhor Jesus. Mais para trás, né? Você está folheando a Bíblia. Em João capítulo 1, João fala assim, Contudo, aos que receberam, falando de Jesus, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então o papel de mãe é um papel de poder. O papel de mãe é um papel de força. É claro que a gente, olhando para os comerciais de TV, a gente destaca a doçura, a candura, o amor. Mas o que o título da nossa mensagem propõe hoje, e o que esse poema nos propõe, é que existe sim a beleza, existe sim a candura e a doçura, mas existe muita força, existe muito poder no papel de ser mãe. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Há mais poder em formar o caráter do rei do que em ser o próprio rei. Há mais poder em formar aquele que vai governar do que propriamente em governar. E o que Deus quer fazer através de nós é essa adoção pela fé em Cristo. É aquilo que as famílias da Ibeira já sabem, né? As nossas famílias já sabem muito bem o que Deus quer fazer. Fazer a família crescer, crescer e crescer através da adoção. A mãe da fé, ela dá o exemplo de fé sincera. Ela ensina as Sagradas Escrituras. Ela cresce a família, como? Adotando filhos e filhas na fé. Eu mesmo fui acolhido na minha história, que eu contei um pouquinho aqui para vocês. Fui acolhido por muitas Lloydes e muitas Eunices. Elas tinham outros nomes. Eu sou devedor a Mary Fawcett, sou devedor a Áurea Correia, a tantas outras mulheres e a tantas outras pessoas que me acolheram como filho. Pessoas que me viram numa família vulnerável, uma família indefesa, como fala o nosso tema, mas vieram à minha defesa, com o Evangelho e com referências de acordo com aquelas que o Criador nos deu. Então a nossa oração hoje, já terminando, é que pelas mães da Ibira, as mães da fé e as mães biológicas, que não só nossos filhos biológicos, mas muitos outros filhos em Moema, em São Paulo, no Brasil, quem sabe até no mundo afora, possam encontrar esse abrigo, esse acolhimento e crescermos juntos a grande família de Deus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela preciosa vida das mães que o Senhor colocou no nosso meio, as mães biológicas e também as mães de fé. Nós te agradecemos pelo exemplo dessas mulheres, te agradecemos pelo ensino dessas mulheres, te agradecemos pelo espírito acolhedor de adoção que essas mulheres demonstram, refletindo também o seu caráter e o seu amor para conosco, Senhor, como o Senhor fez através de Cristo Jesus. Nós queremos expressar nosso gratidão e queremos pedir uma bênção especial sobre a vida delas, que o Senhor as mantenha forte, que o Senhor as mantenha encorajadas, que elas possam saber que cada tempo que elas gastam, Pai, cada esforço que elas gastam, cada lágrima chorada, cada noite mal dormida, Pai, aos pés ali daquele berço, que aquilo é recompensado pelo Senhor, Pai, em caráter forte, firme e sincero de fé, como foi de Lloyd e Eunice com Timóteo. Que o Senhor possa reproduzir em nosso meio, Pai, esse legado de fé através das nossas mães, não só para nós mesmos, mas para toda a nossa comunidade. É a nossa oração e nosso agradecimento nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.